Vamos receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no pôster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar, eu levanto a socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. No HBNSB.com.
Muito boa noite, queridos ouvintes da Rádio Central 3.
Boa noite.
Com muito orgulho e alegria, estamos começando o Estação Basquete de número 38, cujo tema, já vou adiantar, é Ouro de Tolo ou Tolice é Não Ganhar o Ouro.
Olha,
é
Brasil!
Belo tema, hein?
Interrogação. Como você sabe, o Estação Basquete é um programa em parceria da Rádio Central 3 com o blog HBNSB, Homens Brancos Não Sabe Blogar, que, como anunciamos semana passada, hoje pertence à blogosfera.
A blogosfera do UOL.
Do UOL. Exatamente. E para começar com os nossos blogosféricos, eu chamo...
gostei da alcunha.
Blogosférico.
Obrigado. Eu chamo ele que gostou da alcunha, Rafael Gonzaga.
Boa noite, ouvintes,
boa noite,
Boa noite, Rony. Tá legal a cadeira aí, Gonzaga?
Eu tô gostando muito dessa cadeira, vocês vão perceber que quem começou não foi o Marcos do Amaral Jorge, eu estou tomando a cadeira dele por uso campeão.
Mais uma vez, né, perdeu o lugar.
Exatamente, então eu estou oficialmente promovido, a cadeira da vovó vai ficar pro Crovis na próxima semana.
Boa.
Bom, ouro, né, foi ouro, bonito de ver, acho que é sempre bom. No Bola ao Sexto... dessa segunda-feira, a gente vai falar um pouco do grande nome do basquete brasileiro hoje. Pode quem? Não ser quem vocês
quem?
Imaginam.
Quem?
Neymar?
Oscar.
Acho que não. Bom, dando sequência à nossa apresentação, como o Rafael bem disse, Marcos do Amaral Jorge se ausentou de novo.
Tá fora.
Parece que o motivo é de doença. Então, nós pedimos que ele traga o atestado até nós para que não perca a sua cadeira. Ele, para quem está vendo o programa pela televisão, é ótimo.
Televisão.
Você está louco, porque esse programa não passa na TV. Mas se você está vendo pelo YouTube, você verá a cadeira da vovó ao qual Rafael Gonzaga se refere. Ao lado da cadeira da vovó, nós temos Leandro Yamin.
Sim.
Que,
que portador... Animação.
Eu até fico surpreso, porque o que eu ia dizer é que como portador do quadro Brasil Zilzil, deve estar,
o
né?
programa é só
estar muito
hoje.
Contente, mas talvez não esteja.
Ô Miguel, boa noite, em primeiro lugar,
boa
respondendo
noite.
Ao seu boa noite que você deu pra gente 3 minutos atrás. Sim, o ouro vale, mas uma competição como é o PAN, como é a Olimpíada, a gente praticamente vive na mesma intensidade os dois gêneros de competição. E se o basquetebol brasileiro masculino conseguiu ganhar e convencer, ganhou e voltou tá voltando do Canadá com coisas novas para mexer, o futebol feminino preocupou.
O basquetebol
feminino perdeu de uma forma que realmente não convenceu. E uma boa forma da gente lembrar a importância das vitórias é perder. Quando a gente perde, a gente lembra que realmente o ouro vale bastante a pena e sempre é importante ganhar.
Sabe as palavras, hein?
Sabe as palavras que deixa você no fogo, né? Gustavo Bataglia, para dar o seu boa noite e o seu destaque no programa de hoje.
Eu vou só dar boa noite, né? Boa noite, rapaziada. Boa noite, Cidê. Hoje eu não fiz a lição de casa. Na verdade, eu fiz, mas a gente não era tão importante quanto a conquista do Brasil no final de semana, então hoje eu só vou falar sobre Pan e vou dar pitacos no resto.
Muito bom. Ele que está no trânsito, talvez.
Não é legal celular e dirigir, viu, André?
Bom, o nosso correspondente internacional, que estava diretamente da terra do Pan, continua na terra do Pan, agora não mais como correspondente internacional, apenas um amigo nosso que está no Canadá.
Boa.
André, você nos escuta?
Escuto. Desculpa aí, Lúcio, estão roubando carro no Canadá, velho.
Boa.
É a febre do Pan, não é?
Oi?
É a febre do Pan, que talvez igual pularam no seu carro.
Tem muito de opinião, Miguel. Quero começar falando disso. Eu mudei muito de opinião sobre o Pan-Americano e o Pan-Americano, nesse instante, eu quero falar que é o melhor, maior e demais evento de todos os tempos do mundo.
Que ótimo que você mudou de ideia.
É, na verdade, André...
Oi?
Desculpa, André. Na verdade, eu ia até puxar isso de você... que você foi um dos que brincou muito, né, com a história do Pan e principalmente de a sua animação por estar aí na terra do Pan. E para quem é de algum grupo com você no WhatsApp, sabe da sua felicidade
radiante
nos programas em que você mandou 150 mensagens estando nos jogos. Você compartilhe com os ouvintes essa animação toda, Dedé.
É isso, cara, porque o Pan-Americano é um rolê... Eu acho que tem muito de ser o Pan-Americano no Canadá também, mas o Pan-Americano é um evento pequeno, assim, é um evento muito desvalorizado pela mídia, às vezes pelos próprios atletas, que nem vão competir, né? Mas daí o que acontece é que isso reflete na proximidade que você tem com o evento, entendeu? Então não tem milhões de seguranças te protegendo da quadra, entendeu? Não tem essa história de jogador mascarado, tá todo mundo ali brother, entendeu? Todo mundo ali se divertindo, tinha até uma área aberta pra você ir ver os atletas, entendeu? É bem da hora, na real, Pan. Eu entrei na quadra, entrevistei uns caras, que, aliás, vai ser o Jimmy que não estou sonhando de hoje, Miguel. A entrevista que eu fiz com o Zanon, com a Kelly, com o Baiano e com o Vitor Benite nesse Pan.
Olha, que produtivo, hein?
Muito bom.
Foi muito legal, foi muito legal. Cara.
O WhatsApp do Dedé deve estar explodindo de mensagem, né? Que deve ter feito tanta amizade nesse Pan aí.
Ah, é um danadinho, né?
É, amizades e, às vezes, outras coisas mais vocês ouvirão nos próprios áudios.
Ô, louco.
Talvez ele não tenha subido esse áudio.
Aí promete.
Bom, agora que eu...
Não sei do que você está falando, na verdade, Miguel.
Agora que eu constrangi o André, e depois eu explico no seu quadro, fiquem ligados na nossa trilha sonora, que foi duramente criticada no último programa. Está bem legal, com nomes bem famosos para vocês ficarem bem felizes.
Boa, legal, gostei.
É isso aí, esse é o Estação Basquete 38, ouro de tolo ou tolice é não ganhar o ouro.
Oi, eu sou a Kelly, pivô da seleção brasileira. Eu sigo homens brancos.
Giro de notícias!
A semana em posses. Este é o Giro de Notícias, a semana em posses, o quadro em que discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse de bola. Essa semana temos o assunto, não é verdade? Quem nos dirá qual ele será, será Juliano Garbi. Vamos ouvi-lo.
Salve, salve, basqueteiros de plantão aí do Estação Basquete. Estamos chegando aqui para mais um Giro de Notícias, que hoje está em clima de festa, em clima de ouro, tudo por conta, é claro, da conquista da seleção masculina no Pan-Americano de Toronto. Bom, para quem estava, sei lá, em coma e está por fora de tudo, no último sábado, a seleção brasileira de basquete conquistou sua sexta medalha de ouro na história dos Jogos Pan-Americanos. Isso aconteceu depois que o Brasil derrotou o Canadá, seleção anfitriã, por 86 a 71. Bom, o Brasil foi superior o jogo inteiro, chegou a abrir 27 pontos, o Canadá encostou e deu um pouquinho de emoção à partida, mas o Brasil voltou a abrir vantagem e a verdade é que ganhou a final até com certa tranquilidade. Então, para começar esse giro, além de querer saber o que vocês acharam do jogo, minha pergunta é... Levando em conta todas as peculiaridades do Pan-Americano e a fragilidade da seleção canadense, ainda assim, dá para dizer que essa foi a melhor exibição da seleção brasileira nos últimos anos?
Eu acho que sim, considerando não só o nível técnico, mas a entrega e a vontade de fato de ganhar.
Eu acho que o resultado pode ser um dos melhores dos últimos anos, mas a atuação eu ainda tenho minhas dúvidas.
Eu fico com a segunda melhor atuação, depois eu falo qual foi a melhor.
Vocês me deixam sempre no fogo, né? Não foi, não foi.
Não foi.
Boa, deu certo, Dedé.
É, boa.
Até eu fiz uma cestinha.
A primeira que veio na minha cabeça foi a oitava de final do Mundial ano passado contra a Argentina. O Brasil jogou muito.
Não, pré-olímpico. Ou oitava de final da...
Copa do Mundo.
Ah, não, Copa do Mundo mesmo, ano passado.
Eliminamos a Argentina.
Foi um bom jogo, de fato.
O Brasil jogou muito basquete aquele dia.
Eu falaria, desculpa, Dedé, eu falaria a vitória contra a Argentina, mas no pré-olímpico de 2011.
Eu acho que não tem, eu concordo com o Olinho, cara, porque não tem como você comparar o nível técnico de uma seleção que é B, né? Os caras, sem tirar mérito nenhum dos caras, a vitória foi bonita, os caras jogaram muito bem, jogaram com, foram muito superiores no campeonato. Agora, foi a vitória mais legal. Foi talvez uma exibição mais divertida. Mas melhor exibição envolve um nível técnico, que eu acho que daí fica um pouco mais complicado se afirmar que o time B tem uma exibição técnica melhor que o time A, né?
Até porque durante a partida o Brasil tinha uma vantagem boa. Já chegou até 27 pontos, se eu não me engano, e eles deixaram chegar a 7 no último quarto, né? Então, se é uma atuação boa mesmo, memorável... Talvez era para continuar esses mesmos 20 e tantos pontos do começo ao fim. Né?
Mas eu acho que é exatamente como você encara o esporte, que é a mesma coisa da pergunta que dá tema ao programa. Eu acho que no final do dia o confronto é entre os dois e importa se aquilo está divertido ou não. Se claro. Querer comparar, é a mesma coisa de querer comparar sempre Jordan com LeBron ou qualquer coisa do gênero.
Uhum.
Não é comparável, por isso que eu acho que tecnicamente, obviamente, não é. É a mesma coisa que você falar que o campeonato da Série C ou Série A. Só que o que importa é, eu acho que assim, dos últimos times, pelo menos, da era Rubem Manhano, eu acho que foi o que mais estava afim de jogar, estava afim de ganhar, de provar valor. Então a galera estava com uma pegada diferente do que as outras seleções.
Rolou uma competição, talvez a última, ou uma das últimas importantes, antes da Olimpíada. E todo mundo sabe que tem 5, 6 caras que tem lugar garantido.
Exatamente.
E o resto, todo mundo tá na mesma briga e é hora de mostrar o serviço.
Boa.
Como você já está adentrando, talvez, em palavras futuras, vamos à segunda proposição.
Boa.
De Juliano Galli.
Benite, Augusto Lima, Rafael Luz. A campanha da seleção no Pan-Americano teve grande desempenho de diversos jogadores. Alguns até, pelo menos para mim, de forma um pouco surpreendente. O fato é que o Brasil não levou seus principais astros, e até por isso, sobrou espaço para muita gente que não costumava ter tantos minutos de quadra entrar e, de certa forma, brilhar. Dito isso, além de querer ouvir os comentários de vocês sobre esses jogadores que mais se destacaram individualmente no campeonato, o que eu quero saber é, pensando no futuro, e claro, na Olimpíada do Rio, vocês acham que teve gente que conseguiu cavar um lugarzinho no time A? Quem desses caras que estavam no PAN tem lugar no time quando os caras da NBA e alguns outros que não puderam estar no Canadá voltarem a ser convocados?
Eu acho que esses três, na verdade, eles devem estar sendo bem observados pelo Manhano. Eu acho que o Benite foi um dos caras que mandou muito bem.
Eu gostei bastante do Augusto Lima. De todos, é o meu preferido, garantiu o lugar mesmo.
Eu tenho dúvida do real tamanho que isso vai ter para a Olimpíada.
Eu tenho uma palavra que eu fiquei muito animado de falar no meu vídeo. Benite!
Boa, Dedé.
Essa foi boa.
Foi boa, foi boa.
E se eu tivesse que...
O Benite, cara, me impressionou muitíssimo.
Foi, assim, né?
Tudo bem que eu peguei ele naquele dia, né? Naquele dia inspiradíssimo que eu fui no jogo dele... do Brasil e Estados Unidos, que ele meteu muita bola naquele jogo. Mas é um fato
oito
que
de
você...
3, né?
Oi?
8 de 3, né? Não foi isso?
8 bolas de 3 de 11 chutadas. Então o cara jogou num nível assim absurdo e muito impressionante. Mas daí eu vou concordar de novo com o Alinho, hein, Alinho?
Obrigado, Dedé.
O Augusto Lima é um cara que não teve uma exibição assim que no box score salta pra cacete, mas é um cara que foi bastante constante, se você reparar, sempre ali com seus 15 pontinhos, 17 pontinhos, 13 pontinhos, rebote e tal. É um cara que deve ter um futuro aí, talvez na própria NBA. E é um cara que tem muito para desenvolver. Eu acho que vale a pena o investimento nesse cara aí.
Eu acrescentaria, Dedé, que Augusto Lima, eu acho que ainda não tem chance no time titular, mas pode ser um jogador muito importante na rotação, como foi ele e Rafael Hetzheimer nesse jogo que eu lembrei de 2011 contra a Argentina, que eles compunham o garrafão do Brasil, Augusto Lima e Rafael Hetzheimer. O que eu só diria que o Benite, para mim, poderia ser o titular. Se tivesse que escalar os 5 hoje, o Benite seria o 2 do Brasil. Marcelinho Huertas, Benite, aí talvez...
Você vai colocar o Leandrinho de reserva do Benite, é isso que você tá falando?
Não, botaria o Leandrinho de 3.
Não. Daí você tá... Não sei, daí você vai entrar numa discussão de basquetebol moderníssimo, né? Porque daí é só o cara com 1,90, é isso? Porque daí vai ter o Marcelinho Huertas com 1,92, o Benite que tem 1,88, sei lá, é baixíssimo... E o Leandrinho tem 91, 3 caras muito baixos, cara.
Mas aí depois você tem 3 pivôs altos nível NBA pra revezar. E, né, o Golden State é um time
tá
que a parte
provar
de cima
que isso
é baixo.
Funciona, né?
Exato.
Mas pra provar que isso funciona. Mas porque o Klay Thompson é um cara que tem quase 2 metros, tipo, o 2 do Golden... Deixa eu até procurar. O bom de estar na internet é isso, entendeu? Aqui, ó, Klay Thompson no Google. Quero ver quanto o Klay Thompson tem.
O bom Klay Thompson tem 2 de 1. O áudio é beleza.
É Dark Vader. Darth Vader.
Entrou na caixinha de fósforo.
Melhora bastante.
De repente.
Klay Thompson tem 2 de 1, cara. E é o 2 do Golden State.
Teve um jornalista da ESPN, eu tava até procurando aqui, eu não achei, que ele postou no Twitter, nesse jogo do Benite, exatamente isso. Falou, puto, gostaria de ver esse Benite na NBA, porque eu gosto muito do jeito que ele chuta e lá, etc. O cara postou no Twitter dele, eu vi esse tweet, tava até procurando aqui, eu já falo o nome do cara.
O Benite é um cara que tem lugar garantido na seleção, acho que não, ele é meio que dos 12 ali, ele tem um lugar incontestável. Mas eu falei sobre o Augusto Lima porque é uma questão, o Brasil hoje, os seus maiores expoentes na quadra são os pivôs, né? A gente tem já 3 caras consolidados na NBA que são pivôs. Aí você tem o Lucas Bebê, que também chegou na NBA, que é pivô. Você tem o Rafael Hetzheimer, que voltou pro Bauru, que também é pivô. E é uma posição que o Brasil tem grandes jogadores. E o Augusto Lima é um cara que precisa se provar dentro desse bolo, né? Por isso que eu acho que ele foi bem, porque na semifinal... O Brasil fez a semifinal contra quem? Desculpa.
República Dominicana.
A hora que o jogo ficou mais parelho, ele pegou um rebote, ele fez 2 pontos, ele apareceu num momento importante do jogo.
E deu belas enterradas, pegou ponte aérea, né? Fez um jogo bem plástico também, com intensidade.
Jogada mais bonita, assim, né? Eu achei aqui... só terminar isso, Dedé, já fala que é o Mark Stein mesmo. Ele falou, vamos ver o Vitor Benite... Vamos ver se o Vitor Benite ganha uma chance na NBA. Não me diga que ele é muito pequeno. Eu adoro o jeito que esse cara chuta pra cesta. Arremessa pra cesta.
Olha que ótimo.
Legal, né?
Não me diga, Dedé, viu, que ele é muito pequeno. Mark quem?
Mark Stein.
Que
é o principal jornalista.
Mas eu não falei que o Benite é pequeno pra jogar de 2. Eu falei que o Leandrinho é pequeno pra jogar de 3. Você que falou que colocaria o Leandrinho de 3. E eu falei, porque o meu primeiro raciocínio foi: se o Benite vai jogar de 2, o Leandrinho vai ser reserva do Benite. Porque colocar o Leandrinho de 3 não tem como. Enfim, o Leandrinho joga no Golden State de ala armador, vai colocar o cara de small forward,
aqui no Brasil é tudo ala, né?
A questão é que cada jogo é um jogo.
Foda-se, né?
São 2 alas.
Cada jogo é um jogo, na verdade, e aí você depende do seu adversário. Se você fosse jogar contra o Golden State Warriors, provavelmente você colocaria o Leandrinho e o Benite em quadra sem problema algum. Se você for jogar contra um time mais alto, você vai começar com Marquinhos e Giovanni. Sei lá, é uma questão estratégica. Acho que é mais o lance de estar entre os 12 quem são os 5 que vão entrar em quadra.
Sim, mas de fato o cara tem. Inclusive eu estava lendo esses dias que o Paul George vai começar a treinar na 3. Ele está querendo começar a jogar na posição 3. Mas é isso, mesmo para um cara do nível do Paul George, ele vai ter que treinar, porque é uma função...
É, porque vai mudar a função dele dentro do jogo.
Tipo, colocar o Leandrinho nessa...
Então... mas sabe o que eu ia falar, cara? Posso falar um negócio?
Pode, Dedé.
Além de falar de que o Paul George tem 2,6 e que faz sentido ele jogar de 3, porque ele tem 15 centímetros a mais que o Leandrinho, e daí você fica imaginando o Paul George jogando contra o Leandrinho 15 centímetros mais baixo, mas eu não vou mais falar sobre isso. Eu ia falar do Bala na cesta, cara, que eu discordo dele, Bala, com todo respeito, porque ele falou de como que vai ser a escalação para o time do pré-olímpico e tal, e ele incluiu, e eu quero saber a opinião de vocês, já falei que eu discordo, ele incluiu o Lucas Bebê e o Bruno Caboclo na convocação, e eu quero saber o que vocês acham disso.
É, a convocação é a convocação final ou é só quem vai treinar?
Não, seria os 12 que vão para o pré-olímpico. E ele colocou nesses 12 que vão pro pré-olímpico o Lucas Bebê e o Bruno Cabo. Eu quero saber. Isso é só opinião do Bala, não tem nada de oficial, só quero saber o que vocês acham disso.
Tecnicamente ou se a gente acha que eles vão de verdade?
Não, quero saber se vocês acham que eles merecem ir.
É uma pergunta difícil, né, Dedé? Porque os caras nesse momento eles também estão treinando e estão jogando em alto nível e tal. E o basquete deles tende a evoluir bastante nesse segundo semestre, né? Porque os caras estão ficando maiores fisicamente, eles estão treinando com jogadores muito melhores do que eles estão acostumados na vida inteira. E aí, quando chegar o período do pré-olímpico, você tem que ver qual é a condição que esses dois chegam. Eu confio que entre os 18 eles devem estar com certeza. E aí é ver condição física dos caras que estão também, de repente tem alguém machucado e eles vão, não sei.
E aí a gente tem que pensar assim, o que, que eles têm hoje, nesse ano pelo menos teve a Summer League, que o Lucas Bebê foi bem, e o Bruno Caboclo inclusive teve uma melhora interessante nos box score, enfim, todas as estatísticas dele. Então eles estão jogando, de fato a gente, como eles não entram na NBA, não ganham minutos, a gente não sabe exatamente qual é o referencial, né? Mas eu acho que vale pra mesma...
É exatamente por isso que eu tô pensando, então, Rafa, justamente por isso, cara, concordo muito com você, velho. Como é que o cara fala que vai convocar dois jogadores que não jogam, velho? Tipo, eles estão jogando agora na Summer League, tudo bem. Mas você tem que espaço pra avaliar o quanto que esses caras estão conseguindo jogar, velho, numa situação de jogo mesmo, fora de treino. Um mês.
O Bebê chegou aí pra The League, não? Pra Olímpico. O Bebê chegou pra, o Lucas Bebê chegou aí pra The League ano passado?
Não, eu acho Liga... que só o Caboclo. O Bebê, ele ficou machucado bastante tempo, né, cara?
Então, o que eu acho é que, assim, também parte daquele mesmo princípio de jogador de futebol que joga fora e joga com os melhores caras e os que jogam aqui que tem o nível pra baixo. De fato é, os caras não são titulares lá, mas assim, eles treinam e...
Uma questão que eu acho
puxa
que...
Puxa o nível pra cima,
que
né?
Que tem que ser levado em consideração é que o cara que vai jogar no basquete americano, ele não só melhora tecnicamente, ele melhora intelectualmente. Ele tá enxergando o jogo de outra forma, né? São vários sistemas, o cara joga num time que é da NBA, depois ele vai pra D-League e ele começa a aprender coisas que talvez ele não tenha aprendido aqui. E quando ele chega no nível da seleção, que ele vai ter que jogar com o Nenê, com o Huertas, com os caras que têm um nível técnico maior, talvez o entendimento dele de fazer as coisas propostas seja maior do que um cara que hoje é astro no NBB, se é que você me entende.
Mas eu vou lembrar um negócio que o Kroves gosta muito de falar, só para finalizar, acho que a gente tem que passar para o próximo tópico, mas enfim. O Kroves gosta de falar o seguinte, às vezes você tem um cara que é muito bom, até melhor tecnicamente, porque tá jogando numa liga melhor, então, por exemplo, Bruno Caboclo pode ser até melhor tecnicamente que muito jogador que joga no NBB, mas o cara não tem situação de jogo, velho. O cara não tá acostumado a meter a bola, por exemplo. O Brasil tá num placar apertado, o Caboclo pega a bola no final do jogo e ele não sabe o que fazer, porque ele não decide jogo, porque ele não joga, cara. Daí você pega um cara do NBB, que é pior, mas que já esteve nessa situação, entendeu? O cara vai ter mais experiência ali nessa hora, entendeu? Em pré-olímpico. E Olimpíadas, vocês estão ligados que, meu, catimba, manha, tá não sei o quê... Isso é uma coisa muito importante, então por isso que eu ponho em xeque aí essa opinião do Balo.
Olha, Dedé, não é Kroves quem gosta de dizer isso, sou eu. Depois descobrimos que Magic Paula também gosta de dizer que o Brasil não tem os seus jogadores jogando nos minutos finais ou decidindo nos minutos finais dos seus times.
Mas isso é uma realidade do basquete inteiro, não é o Lucas Bebê, é o qualquer um.
Não, exatamente. E nesse ponto tivemos que concordar, então, que quem tinha que decidir a última bola seria Marcelinho Machado. E aí fica essa questão. Vamos para o próximo giro de notícias, o último.
A medalha de ouro no Pan-Americano marcou a primeira conquista do técnico Rubem Maiano à frente da seleção brasileira. Contratado como técnico em 2010, nunca é demais lembrar que o argentino já tinha conseguido levar o Brasil de volta a uma Olimpíada depois de incríveis 16 anos. Minha última pergunta, então, é sobre o nosso querido professor Maiano. Às vésperas de seu maior desafio no comando da seleção, a Olimpíada do Rio, contando, é claro, que aquele imbróglio FIBA e CBB vai se resolver e o Brasil realmente vai estar lá. Como vocês avaliam essa passagem do Maiano pela seleção? Com o contrato dele, que se encerra depois dos Jogos Olímpicos, será que vale insistir no argentino ou, independente do resultado, a missão já está cumprida e agora é hora de dar lugar para alguém mais novo?
Não, ele é gênio, tem que ficar sempre.
Gênio, tem que ficar.
É, tem que renovar, né? O cara deu um gás pro basquetebol nacional.
Exatamente, não tem o que falar, nem só de currículo, como que ele já melhorou no basquete.
O cara veio porque ele já foi campeão olímpico. Na hora da Olimpíada vai ser mandado embora? Não faz sentido, cara.
Exatamente.
Tem que ficar, tem que ficar.
Gênio, gênio.
Tem que ficar.
Olha, realmente, não tem o que falar, pô.
Tá bom, acabou.
O cara pega a seleção e transforma a seleção que, assim, em 2 anos que ele já estava no comando, o Brasil já jogava quase de igual para igual com quase todas as seleções. É claro que o Brasil é um pouco do nosso time da ECA, que joga de igual para igual.
Com todo mundo.
Com todo mundo, acaba perdendo para todo mundo.
Bons tempos, hein, Miguel? De quantos que você tá falando isso aí?
Pô, não muitos anos, viu, Dedé? Joguei como ex-aluno, joguei a última vez com você. Você torcendo o pé em quadra, mas enfim. É, eu acho que Rubem Maiano é unanimidade mesmo.
Assim. Eu tenho só dados para falar sobre o Maiano. O primeiro campeonato foi o Mundial de 2010, que o Brasil ficou em nono. Perdeu para a Argentina, né? Foi a primeira vez que a gente enfrentou a Argentina. Jogou bem e perdeu, o Leandrinho deu uma ramelada no final. Pré-Olímpico de 2011, a gente foi vice-campeão, né? Ganhou da Argentina na classificação, ganhou de Porto Rico, perdeu na final para a Argentina de novo. É, no Pan-Americano de Guadalajara, a gente ficou em quinto lugar e é a pior posição da história do Brasil em Pan-Americanos. É, Olimpíada de 2012, a gente ficou em quinto lugar, naquela derrota para a Argentina de novo, mas o Brasil chegou perto das medalhas, né? Depois de tanto tempo sem participar da Olimpíada. Pré-Olímpico de 2013 foi uma catástrofe, o Brasil perdeu todos os jogos, inclusive para a Jamaica.
Que foi aquele, que foi o ano em que teve aquela polêmica, não, e que teve a polêmica dos jogadores da NBA, uhum. Que aí ninguém quis, entre aspas, quis vir, deu todo aquele problema todo com o Nenê e companhia, que já falamos nos outros programas, e aí o time já entrou em meio a uma... Há um monte de coisa acontecendo e foi aquela catástrofe.
E aí o último campeonato mundial, né, de 2014 na Espanha, que o Brasil ficou em sexto e perdeu de uma maneira bem escrota para a Sérvia, depois de fazer uma primeira fase muito boa.
Depois, né? De fazer os nossos corações, né? Depois da gente começar esse programa por conta desse mundial, de toda a empolgação, o Brasil já tinha ganhado da França, vai lá e me perde o jogo. O programa mais triste de todos os tempos.
Então, dito isso, o histórico de medalhas e participações do Brasil não é muito a favor do Maiano, né? É, mas eu acho que a cultura do... Quem vê o jogo do Brasil hoje, que assistiu alguns jogos do Pan-Americano, vê que é um time que tem um padrão tático que, depois de tanto tempo, parece que funciona um pouco melhor. O Brasil não vai mais para aquelas bolas malucas de três, apesar de em alguns momentos, mas não é o único recurso de ataque que foi o que o Brasil fez durante muito tempo nos últimos anos ainda.
Que foi a escola 87, né? De um jeito ou de outro.
Exatamente.
Que foi isso. Você tá embaixo do garrafão, volta para a linha dos três e deixa o Marcel e os caras arremessarem.
Deixa alguém chutar para ver o que acontece.
É, nessa competição do Pan-Americano foi um pouco uma exceção, porque os caras estavam realmente acertando muita bola de três, né? Tipo, o Brasil teve alguns jogos com mais de 50% de acerto da linha dos três, o que é bastante impressionante. Mas o que eu ia falar do Maiano é que, justamente na pergunta anterior, a gente estava falando dos caras disputando vaga e tal, e a impressão que eu tive do Maiano, que acabou virando meu brother, né? Aqui, conheci, troquei ideia, é que... Ninguém quer se provar mais do que o Maiano, tá ligado? Tipo, ele é o cara, ele tem um puta tesão pelo que ele tá fazendo, tá ligado? Tipo, e ele tem uma ética no trabalho dele, assim, muito, 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 muito do jeito dele, mas assim, sabe? Tipo, ele impõe as coisas dele, assim, pelo que ele acha que vai ser melhor. É, então, tipo, por exemplo, os atletas, até a final, não tinham saído da vila deles, assim, específica. Eles ficaram em concentração o tempo inteiro, assim. É, não tinham acesso pouca gente da imprensa tinha acesso a eles. Então o cara tava levando o Pan-Americano de uma forma muito séria, assim. Tipo, ele quer se provar muito, tanto é que isso ficou claro na comemoração dele depois que eles ganharam, né? Ele era um dos caras mais felizes, mais animados de ter ganhado. Então acho que além de ser um bom técnico, com um puta currículo, é um cara que realmente tem um tesão de estar fazendo o que ele está fazendo, assim, que é uma coisa que já é um grande passo.
E só a última coisa, você vê que o cara é o que você está falando, Dedé. Ele pensa no esporte, não só necessariamente na medalha que ele vai... Porque ele deu uma declaração uns tempos atrás falando exatamente sobre a necessidade que o Brasil tinha hoje de fortalecer e reviver a categoria de base do basquete. E ele tem algumas tipo as academias, uns negócios para as crianças, ou seja, para colocar a molecada cedo numa oficina de basquete, para eles poderem desenvolver e, de fato, reviver qualquer coisa que exista na base do Brasil que se perdeu, né?
É isso aí. Então, em homenagem...
Miguel.
Oi, fala, Dedé. Você quer acrescentar?
É só para, na verdade, porque a gente recebeu uma mensagem aqui de um ouvinte, e daí vou fazer uma breve errata, que eu falei que o Lucas Bebê estava machucado e não acabou jogando na D-League. Ele jogou sim. Quem informa é o nosso ouvinte, Breno Mendes Longarço.
Boa. Tá vendo? Breno Mendes
eu e o
Longarço.
Breno eu e o Breno sabíamos.
Valeu, Firu.
Muito bom.
Um abraço, Firúvio.
Brenão. Bom, então homenagem ao Breno também, mas principalmente à seleção brasileira e a Rubem Manhano, que não se sentam num trono de um apartamento com a boca escancarada de dentes esperando a morte chegar, e sim, lutam por uma vitória no PAN. Nós vamos ouvir Ouro de Tolo com Raul Seixas. Até daqui a pouco.
Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Ah, eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido um domingo pra ir com a família no jardim zoológico dar pipoca aos macacos. Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado. Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco. É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% de sua cabeça animal. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social. Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no fume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora do desvoador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um desvoador.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Como sempre, com muita elegância e requinte e história, este é o Bola ao Cesto, quadro do contador de histórias Rafael Gonzaga, que nesse programa de Ouro de Tolo, ou tolice, é não ganhar o ouro, você vai falar sobre quê ou sobre quem?
Bom, antes eu vou perguntar para vocês uma coisa. Quem para vocês manja mais de basquete? Oscar Schmidt ou um Helles torcedor argentino? Mas...
É difícil, vai... é difícil, é difícil.
A pergunta é
capciosa. Eu tô entre a B e C, nenhuma das anteriores.
Mas é o seguinte, antes de falar sobre isso, antes a gente discutir isso, eu acho que é legal a gente discutir isso, a gente vai falar um pouco de quem a gente já falou.
Tô louco.
O mestre Rubem Magnano.
Boa.
Bom, o cara, como a gente estava falando, ele é o responsável dessa nova fase, nesses últimos 5 anos que ele está à frente da seleção brasileira, de redignificar o nosso basquete nacional, da nossa seleça. E esse foi o primeiro título dele pelo Brasil, mas o cara já colocou, como o Olinho já falou muito bem, colocou o Brasil de volta às Olimpíadas em 2012, depois de 16 anos, e já conseguiu resultados honestos comparado aos últimos anos. Mas vocês, caros ouvintes, não poderiam imaginar que, na verdade, Rubem Magnano quase terminou no futebol ao invés do basquete.
Pois é.
Porque, segundo ele mesmo, quando ele era um pupilo, apenas um garoto, como um argentino e como um brasileiro, ele só jogava futebol. Ele falou que ele até arremessava ali uma bolinha ou outra, uma bolinha de papel na cesta, na lixeira, coisa do gênero.
Mas
o basquete sempre passou longe. Mas aí o garoto entrou na faculdade em educação física.
Gênio.
E aí, quando ele se formou, ele decidiu se dedicar profissionalmente, de fato, ao basquete. E ele é de família de basqueteiros. O pai jogava basquete, a mãe jogava basquete, os tios jogavam basquete. E ainda assim o cara quase me cai no futebol.
É que cedo contra, né?
Já imaginou que coisa linda? O Rubem Magnano driblando o Taffarel, fazendo um gol. Isso é um pouco vergonhoso. O Rubem, na verdade, ele só começou como treinador de basquete profissional em 1990, que ele começou a treinar alguns times argentinos, aí foi contratado pelo Boca Júnior para ir para dirigir o time, e aí ele acabou indo para a seleção argentina, e aí lá ele fez uma história danada, né, que ele comandou essa geração de ouro da Argentina, que ganhou ouro nas Olimpíadas, e não foi só o ouro da Olimpíada, na verdade, eles foram vice-mundiais, foram vice-mundial em 2002, vencendo os Estados Unidos antes, perderam a final.
Para a Iugoslávia?
Para a Iugoslávia. E, pô, nas Olimpíadas em 2004, eles ganharam dos Estados Unidos, e eu até peguei a seleção americana que jogou aquele jogo, para você ver que não é pouca bobagem de que estamos falando. Estamos falando de Allen Iverson, Stephen Marbury, Lamar Odom, Shawn Marion, Tim Duncan, Wade, LeBron James, Carlos Boozer, Stoudemire, Carmelo Anthony. Tá certo que o Carmelo não jogou nem entrou nesse jogo. O LeBron entrou pouco tempo, que era uma galerinha mais nova, né? Mas uma belíssima seleção.
Mas tem o Allen Iverson e o Tim Duncan. Vamos combinar, não precisa mais ninguém aí.
Exatamente. Então, assim. Não, o Stoudemire também tava engolindo a bola nessa época.
Bons tempos.
Então. Ou seja, o cara é um mito pra eles e começa a transformar o basquete brasileiro em um padrão que é o que a gente estava conversando aqui, que tem que ser respeitado no mínimo.
Mas e a
e
pergunta?
Aí eu volto à nossa perguntinha do início do programa.
E aí?
Quem sabe mais, Oscar Schmidt ou um torcedor argentino? Eu explico. No começo desse ano, Oscar Schmidt deu a seguinte declaração para a Rádio Bandeirantes sobre o Rubem Magnano. Abre aspas. Já deveria ter ido embora. Não pode ficar a vida inteira. Vamos colocar outro. Existem grandes jogadores, principalmente da minha geração, sem oportunidade. Eu não sei se você estava falando dele mesmo, se tem
alguém que está um pouco nesse momento, porque
desempregado.
A sugestão do Oscar, recentemente, foi Cláudio Mortari. Pode continuar.
Isso é o mais legal, né? Ele fala dos jogadores da época dele, sem nenhuma, né? Ou seja, o currículo é só que é meu amigo. Basicamente é isso que ele está colocando.
Basta ser ex-jogador da seleção e ser meu brother.
E aí vem o nosso Helles, torcedor argentino. Por quê? No vice-campeonato pré-olímpico de 2011, que o Brasil perdeu a final e tinha ganhado, como vocês mesmos disseram, a da Argentina na fase classificatória e perdeu a final para os argentinos. No jogo contra a República Dominicana, foi o primeiro jogo que o Brasil, se não me engano, jogou esse pré-olímpico. E, sendo em Mar del Plata o jogo, todo mundo estava lá, os torcedores argentinos, e o Brasil foi apresentado para começar o jogo. E a manifestação da torcida argentina foi essa que vocês merecem ouvir.
El técnico de Brasil es el señor Rubem Magnano. Pedimos a todos en el estadio que por favor se pongan de pie. A continuación,
continuación vamos a escuchar el himno nacional de República Dominicana.
Eu é tenho isso. Que responder B, então.
É, acho que...
Torcedor argentino.
É isso, né? O cara... Só lembrando, né? Estamos falando de Brasil e Argentina. Então, é a torcida argentina pirando no nosso técnico. Tá aí, né?
Demais. É, um minuto de palmas pro cara não é pouca coisa.
E mais legal o cara tentando... O locutor tentando voltar, né? Continuação.
Muito lindo.
É isso, Miguel.
Olha, Rafael Gonzaga, o seu quadro só não foi perfeito, porque, como uma vez me corrigiu meu pai, é Jogos Olímpicos.
Ah,
Olimpiada.
Entendi.
No singular.
Entendi.
Obrigado. Esse foi o Bola ao Sexto e uma lição do professor Pasquale. Que canção.
Que canção.
Me empolguei.
Tá cada dia deixando mais tempo, né?
É um momento que quem acompanha com as câmeras sabe que todos dançam no estúdio.
Exatamente.
É um momento de muita alegria e júbilo aqui no programa.
Júbilo. Miguel, eu posso falar?
Fica à vontade. Esse é o DDD, quadro das dicas do Dedé.
Ô Miguel, vou falar sobre o Brasil ter sido campeão do Pan-Americano. Olha que novidade pro programa.
Que ótimo.
Mas eu vou falar sobre o significado dessa vitória. Sabe o que isso significa, cara? Aparentemente, não significa nada. Porque você procura na internet, não tem um highlight do jogo. É, a Record, que tem tinha os direitos de passar todos os jogos, não tem quase nenhum arquivo disponível. É, não tem nada da final. Na final tem... Se você procurar no YouTube... Tem o último minuto do jogo e a entrega das medalhas, não mostra highlight, não dá satisfação de quem fez o quê, não mostra o desenvolvimento do Brasil na competição. Quer dizer, cara, como é que você quer que o esporte cresça? Como é que você quer cobrar do esporte, não só do masculino, principalmente, aliás, do feminino? Se você, meu, quando tem resultado, você não apoia, cara. Ainda mais a Record, muito me admira que os caras que têm o direito de transmissão, não ponham, não aproveitem esse negócio, entendeu? E eu tava falando hoje com o grande autor de todas essas trilhas, menos do DDD, porque é uma trilha de qualidade inferior, é óbvio que não teria sido ele que fez, Paulo Cavalcante, Paulo Bassic, um abraço, aliás, e ele falou que ele só conseguiu ver o VT do jogo no site da CBC, que é a televisão canadense, através de um aplicativo que mascara o IP, porque só pode passar pro Canadá esse vídeo. Então, cara, você tem um vídeo de qualidade péssima e nenhum highlight da competição. E eu tô falando isso porque a minha dica dessa semana, a dica do Dedé dessa semana, é que você procure no YouTube vídeos da final entre Brasil e Canadá e você vai se deparar com apresentações do PowerPoint no YouTube, assim, sabe, com aquelas fusões de estrelinha, sei que, música tosca. Cara, é uma vergonha, cara. Sem brincadeira, mas vale a risada. E eu fiquei bastante revoltado com essa notícia, viu, Miguel? Não tô nem achei engraçado, pra falar a verdade.
Você tem toda a razão, Dedé. Por isso, o tema do programa de hoje quer problematizar... Opa!
Uau.
Quer tentar falar corretamente, né? E quer criar um problema, ou seja, problematizar, essa ideia de que o PAN não vale nada, mas nessa de que, como diria o Chico Buarque, não é nada, não é nada, não é nada, a gente não valoriza o PAN, mas foi uma conquista, aí ao mesmo tempo, não é bom ganhar, então ficou em quarto, meu Deus do céu, é um lixo. E aí vai abandonando completamente o esporte, assim, e aí a tendência é cada vez piorar, assim. Mas...
Claro, porque quando você perde, você é julgado. Quando você ganha, você não fez mais que obrigação. E, cara, tem que pensar que não é a competição. A gente não tá falando só da competição. É óbvio que o Pan-Americano é uma competição menor. Todo mundo sabe disso. Mas a gente não tá tratando da competição, a gente tá tratando de um time, entendeu? E o time é composto por atleta. O atleta não tem nada a ver com essa patifaria, entendeu? Da imprensa, de que é melhor, que é pior, com essa falta de atenção com os caras. Como é que o Oscar vem falar de patriotismo se os caras que são campeão, entendeu? Se os caras que se doaram em quadra, chegam em casa e não tem um vídeo dos caras no YouTube, tem apresentação de PowerPoint, cara, com fusão de estrela, velho. Coisa que dá pra fazer no Movie Maker mesmo, tá ligado? É assim, é um negócio que realmente é um desfavor, tá ligado? Que uma empresa não seja capaz de valorizar um time, nem que seja por motivos financeiros mesmo, tá ligado? Tipo, além de burro financeiramente, é um desfavor pro esporte, cara.
Dedé, calma.
Movie Maker é ruim.
Você acha que tá ruim pro basquete? Imagina o handball. Você chegou a procurar no Sport TV, Dedé? Porque tem um negócio online do Sport TV, né? Que pelo que eu tinha lido...
Mas Rafa, vai procurar no Sport TV online, que você tem que ter cadastramento de Globosat. Quem que tem isso, cara? Não, vai ser 0,5% da população, velho.
Infelizmente,
o Alinho tem total razão de novo, cara. No ginásio do handball eu fui assistir o jogo, não tinha TV, não tinha gente gravando o jogo, não tinha transmissão.
Só pra vocês terem uma ideia, Dedé, que isso o Thiago André, se estiver nos ouvindo, um abraço, contou que ninguém, não tinha nenhuma câmera no ginásio de handball, até que uma televisão argentina, por saber da força da Argentina no handball, pena que perdeu os dois jogos, perdeu as duas finais pro Brasil, uma TV argentina montou uma câmera ali, e aí a Record comprou dessa TV argentina, e aí o Sport TV...
O Sport TV
passou só a final masculina via internet.
Via 3G.
Via igual essa voz do Dedé, que às vezes tá nítida, às vezes tá Darth Vader.
Eu falei brincando, né? Não querendo denegrir o handball, mas...
Eu falei porque é um caso total.
O handball feminino foi campeão mundial recentemente, e a gente, para assistir o handball feminino sendo campeão mundial, a gente teve que procurar links na internet, e para ver a final do handball no Pan-Americano era com a transmissão da TV Argentina, né? Assim, o basquete ainda tem a transmissão. Imagina o esporte que nem isso tem.
Isso porque o handball feminino é campeão do mundo. Este foi, então, Dedede, você... Dedede é ótimo. Dedede, você tem alguma coisa a acrescentar?
Não, mas é isso, não só...
Fica a revolta,
então,
né?
Então eu tenho. Mas enfim, não só foi campeão do mundo, até a melhor jogadora do mundo. Também lembra o futebol de campo feminino, né? Super campeão, com a melhor jogadora do mundo vários anos. Enfim, é muito descaso e muita cobrança, Miguel. Essa é a dica do Dedé dessa semana.
É isso aí, fica a revolta. Para aliviar nossa revolta, nós vamos ouvir um clássico do rock and roll, da música popular, não erudita, né? Para não criar uma briga aqui com músicos eruditos.
Boa.
Então, um clássico da história da música popular, a música Fool in the Rain, do Led Zeppelin. Vamos curtir essa música longa e ver se a gente consegue, talvez, cortar antes de acabar.
Oi, eu sou a Kelly, pivô da seleção brasileira. Eu sigo homens brancos que não sabem jogar. I'm
Dime que no estoy soñando. Dime que no estoy soñando.
Este é, mesmo na ausência de Marcos Jorge, o Dime que no estoy soñando, que tem tudo a ver estar em espanhol, porque um dos astros desse Dime de hoje fala a língua hispânica. Mas quem vai apresentar melhor este quadro para vocês ouvintes é o nosso correspondente internacional, André Cavalieri.
Mais uma vez, né, com a difícil tarefa de substituir aí o Marcos Jorge nesse quadro.
Depois dele ter mitado, né, Dedé?
Ele mitou e não voltou mais.
No último programa.
Ele gosta de sair por cima, né? Ele vai bem falar, é isso, valeu.
Exato. E, cara, eu consegui em dois jogos, né? Na verdade, fui em três jogos. E em dois consegui entrevistar o primeiro Zanon, depois a Kelly. No outro consegui entrevistar o Maiano e o Vitor Benite. Fiz um vídeo, se você ainda não assistiu. Fiz dois vídeos, se você ainda não assistiu, tá lá no nosso blog. Mas de qualquer forma vou trazer um trechinho, alguns inéditos, outros não, das entrevistas com cada um deles, começando com o Zanon, que falou um pouco pra gente sobre a importância do Pan-Americano para a seleção feminina. Podemos soltar, Leandro?
Sim.
Então vamos lá.
O Pan-Americano foi um grande aprendizado. Nós estamos com um time bem novo, a gente tem uma trajetória, uma filosofia que nós colocamos de fazer essas meninas jogar todos os jogos internacionais possível, que é isso que o Brasil necessita no basquete feminino, é jogos internacionais. A gente faz um campeonato muito aquém das necessidades do fundamento do jogo no Brasil, da exigência que se faz, é marcações fortes, é jogadoras muito mais fundamentadas. A gente precisa dessa experiência para sentir na pele a realidade.
Do ladinho do Zanon, a gente deu sorte, estava a Kelly e a gente foi conversar com ela, pivô da seleção brasileira, também jogadora mais experiente desse time, que contou pra gente justamente como é que é ser uma referência dentro da seleção brasileira.
Tem algumas situações assim que eu sei que eu falo, tenho que conversar e elas ainda não entendem, porque ainda não tem a experiência que eu tenho, não tem a vivência que eu tenho. Eu também já tive a idade delas, né? Então eu entendo também a ânsia de querer fazer uma cesta de 10 pontos.
Cinco jogos em 5 dias, é isso?
5 jogos em 5 dias. É outra coisa também. Tem outras modalidades coletivas que tem um espaço enorme, um intervalo enorme. Eu vou perguntar pro meu presidente, saber. Por que que o basquete tem que fazer 5 jogos seguidos? O masculino também.
Total,
é. É coisa da FIBA? Sim. Quero reclamar. Não dá. A gente precisa de intervalo.
E você vai vir pro pré-olímpico ou não?
Não sei. Vai sair uma nova convocação. Estou à disposição.
Parabéns, viu, Kelly?
Obrigada.
Gostei muito de te ver jogar.
Me manda... Verdade.
Gostei. Me identifiquei com aquele sufoco na cabeça do garrafão, que as pessoas jogam a bola pro pivô e falam pro pivô se virar, entendeu?
E é sempre quando tá faltando um segundo, né?
Ah, é.
Mas tá bom, é assim, né? Mesmo, eu gosto disso.
Né?
Eu sinto falta disso.
Como era de se esperar, o técnico Zanon convocou, sim, a pivô Kelly pro pré-olímpico e ela deve voltar pro Canadá agora no próximo mês. Quem também achou esse esquema de 5 jogos seguidos muito ruim foi o técnico Rubem Maiano. E a gente falou um pouquinho com ele sobre isso.
Imagina que hoje jogamos e amanhã, com menos de 24 horas, já estamos jogando de novo. Ou seja, verdadeiramente uma correria. Acho que não se respeita o jogador. Um atleta não pode jogar mais que 5 dias seguidos. Teríamos que ter, pelo menos, um dia de folga, um dia de repouso. Acho que temos que rever essa situação.
Mesmo com esse problema, o time brasileiro sagrou-se grande campeão da competição. E muito devido à performance de Vitor Benite, que teve o seu ápice no jogo contra os Estados Unidos, quando ele meteu 34 pontos, acertando 8 de 11 bolas da linha dos 3. A gente estava lá nesse jogo e falou com ele logo depois da partida.
Me diz um negócio, qual era o tamanho que estava a cesta para você hoje, velho?
Cara, tava bem grande, né? Ali tava tudo caindo, até um pouquinho de sorte, um pouquinho de qualidade, mas tem dias que o chutador ele sente e aí tem que mandar para cima mesmo.
Você sabe que os caras na mídia internacional, eu tava falando aqui com o pessoal que tá no Brasil, eles estavam vendo, os caras estavam te comparando ao Oscar. Fala um pouco desse jogo pra gente, cara.
Não é nem comparado ao Oscar, né? Não adianta fazer essa comparação, que é impossível, mas...
Você defendeu mais também.
Mas assim, cara, acho que foi um jogo especial, mas principalmente porque a equipe, quando viu que eu tava bem, começou a trabalhar muito para receber a bola. E acho que eu fiz meu papel, todo mundo tentou me deixar livre e quando eu saí as bolas estavam caindo, ainda bem, de qualquer jeito, então acho que é mais mérito deles do que meu mesmo, que saía livrinho para chutar ali.
Muito bom. Dedé, você é, é praticamente o Eduardo Coutinho nas suas perguntas aos, aos entrevistados.
É, então, Miguel, obrigado, cara. Fico muito lisonjeado. É... Nossa, quase que fiz uma piada de muito mau gosto, ainda bem que eu me segurei. É, o Zanon, cara, ele falou, se vocês prestaram atenção, ele falou que o Campeonato Brasileiro é aquém do fundamento necessário, velho. É, para as meninas se desenvolverem. E depois, vou fazer justiça a ele, ele teve o cuidado de falar, não que o Campeonato Brasileiro seja ruim, mas é aquém do fundamento. Então,
não é
a experiência
ruim, isso
internacional...
é pior do que o, que o básico.
Exato.
É o básico.
Exato, exato. Então, para você ver como que não existe essa estrutura para as meninas conseguirem jogar basquete. Porque para as meninas conseguirem se desenvolver, elas têm que sair do Brasil. Isso é um negócio que é realmente triste, né? Que a pessoa tenha que deixar o seu país se ela quiser ser boa num esporte, enfim.
E o Dedé?
E daí... Oi?
Não, eu só ia te falar, porque uma das grandes críticas a essa seleção brasileira feminina, que foi, pra quem viu os jogos, os erros eram exatamente nos fundamentos, não era nem... É, nem se entrou na parte tática da coisa, foi assim, andada com a bola pra caramba, sem conseguir tocar a bola, foi o básico do básico. Vai lá, Dedé.
Total. E daí a Kelly entra na sequência, para falar de experiência. Experiência da onde? Que é uma experiência internacional. Já jogou nos Estados Unidos, então você vê que é outra. Tem uma jogadora que é experiente e ela ganhou essa experiência não só porque ela tem 35 anos, mas também porque ela tem essa experiência internacional. E ali no final vocês puderam ver que a gente se deu super bem. Ela...
Uma química, rolou uma química.
Mais baixa que eu.
Ela é mais baixa que você.
Rolou uma química. Que ela, na verdade, é simpaticíssima e ela... Ela é um pouquinho mais baixa que eu, é. E ela é simpaticíssima, cara. E na verdade, um grande beijo pra ela, porque ela tá seguindo a gente de verdade. Essa é de verdade. Talvez até escute esse programa.
Boa.
Então, um beijão. Ela compartilhou na página oficial dela o vídeo que eu fiz. Então, bem legal.
Bom, um beijo pra Kelly. É.
E daí o Maiano, cara, que vai falar do... Que a Kelly termina a entrevista dela falando sobre esses 5 jogos seguidos. É, inclusive ela comenta do handball, que tem jogos intercalados, feminino e masculino, que é óbvio, né? Porque você dá um dia de repouso, que eu não sei por que não se pode repetir com o basquete. No dia que eu entrevistei o Maiano, os caras terminavam o jogo e jogavam de novo, e vale a pena dizer que jogava semifinal 14 horas depois, 13 horas depois, entendeu? Então é uma falta de respeito com o jogador, que é o que o Maiano fala, que tem que ter pelo menos um dia de repouso para poder jogar. E por fim, o Benite, que foi um cara que meteu 34 pontos, 8 bolas de 3, que a gente já falou no começo, 8 de 11, e foi um cara que teve a humildade de dar um mérito pro time. E é nessa hora que você gosta mais do Maiano, entendeu? Porque esse tipo de coisa é uma mentalidade que é muito coisa do técnico também. Esse negócio de formar um grupo, de conseguir fazer um se dedicar ao outro e ter essa noção, é bastante mérito técnico. E esse foi o Jimmy que não estou sonhando essa semana, meu.
Parabéns, Edé. Você cumpriu muito bem a função de Marcos do Amaral Jorge.
Boa.
Ah, obrigado.
Prêmios inúteis.
Nós não podíamos deixar de fechar o PAN também e esse programa com os prêmios inúteis. O primeiro prêmio, gente, eu não sabia nem como batizá-lo. Tamanha, ele pra mim é o randômico da vida, assim. Então eu chamei ele de prêmio A Vida é um Fliperama com Defeito.
Boa, belo nome, hein?
Esse prêmio, ou medalha, em homenagem ao Pan, vai pra Gilbert Arenas, que, aquele que vocês já sabem, o ex-armador do Washington Wizards, que foi banido da NBA em 2010, pois ele sacou uma arma durante uma discussão com seu então companheiro de time, Javaris Crittenton. E ele tinha sido 3 vezes All-Star, tinha uma carreira boa até na NBA, e ele passou a ser odiado e persona non grata, foi banido da NBA. Bom, mas o prêmio não vai para essa grande trajetória dele na vida dele, mas sim vai porque nesse último final de semana ele foi expulso de um shopping.
Olha só que gênio.
Sim, vejam vocês, ele foi até o shopping e foi naquelas maquininhas de arremessar bola de basquete, né, na cesta, e ganhar prêmios em troca. E ele passou uma tarde toda lá fazendo todas as cestas, obviamente, e ganhando todos os prêmios, que consistiam, em sua maioria, em muitos bichos de pelúcia, de todos os tamanhos, assim, ursos gigantes e pequenos e tal. E, obviamente, os seguranças convidaram ele a se retirar, pois ele estava acabando com todas as prendas e não deixando ninguém jogar. ele postou uma foto no Instagram, o Gilbert Arenas, comprovando que ele deu todos os bichinhos para os seus 4 filhos.
Nossa, é. que solidário, né?
Solidário.
Lembrando que ele foi detido em 2013 com 40 quilos de fogos de artifício.
É um cara que gosta de comemorar.
É legal que é 40 quilos de
fogos de artifício. Se tiver uma cocaína, uma coisa, vem, mas vem algo que também
é perigoso,
muito leve.
É isso.
Bom, e o último...
Nossa, mas ele é um cara interessante, né? O cara que tem uma arma, bicho de pelúcia e fogos de artifício. Dá pra fazer uma festa, velho.
Com certeza, junina.
Boa.
Boa. E o último prêmio é o prêmio Vida Bandida, Culpa da Situação. A frase que Rappin' Hood entoou falando sobre a má divisão de renda, esse prêmio vai para Josh Smith, que ele, abre aspas para ele, poderia ser até um trash talk, mas ele falou assim: ao fim do dia, você sabe, eu tenho uma família, então será um pouco difícil esse ano para minha família com esse salário, mas eu vou tentar viver assim, eu tomei uma decisão por mim e minha família, disse Josh Smith, depois de assinar um magro contrato de $1,5 milhão para a próxima temporada com os Los Angeles Clippers, recebendo ainda $5,4 milhões do seu antigo time, Detroit Pistons, somando $7 milhões num ano.
Tá ruim,
que não paga nem o pingado na esquina.
Não dá, gente. Vamos mudar isso aí, cara.
Podia chamar prêmio Cirilo de Ouro também.
Cirilo de Ouro.
A gente podia premiar no final também quem que é mais babaco, Josh Smith ou Oscar, por aquele comentário de manhã.
Oscar já apanhou o suficiente.
É, Josh Smith por uma questão de má distribuição de renda no mundo e países abaixo do IDH, sei lá que número ruim. Bom, esse foi o Estação Basquete como um todo. Então, um destaque final, porque estamos extrapolando já o tempo. Rafael Gonzaga.
Nada, valeu. Parabéns, Brasil. É isso aí. Para de chororô. O Brasil ganhou, tem que comemorar.
Muito bom. Leandro e a mim, você compartilha desse destaque final?
Compartilho disso e mandar um toque pro Dedé, lá do Canadá. Os vídeos que ele produziu são muito legais. Agora, cara, andar de bonde no Canadá, hein, meu? Que bacana. Aqui no Brasil não tem bonde, né? As grandes cidades metrópoles não tem bonde. Acha o bonde cafona, acha essas coisas de trilho e tal. Pô, um bonde, cara. Muito legal o bonde. Foi o que eu mais gostei. Grande abraço.
Olha, o saudoso Leandro e a mim, que percorrendo as ruas do Baixo Lapa ali, vê o trilho do bonde e uma lágrima escorre do seu rosto. André Cavalieri, fale um pouco sobre o bonde, mas bem pouco, e dê o seu destaque final.
Não, é isso, o bonde é bem útil, cara. E os caras aqui é o principal meio de locomoção, inclusive, mais que ônibus e metrô. Um grande abraço para vocês, até semana que vem, valeu.
Valeu, Dedé. Para fechar, o boa noite efusivo e prolixo de Gustavo Battaglia.
É nóis.
Ah, com variações.
Ousadinho.
Exatamente, esse foi o Estação Basquete 38, ouro de tolo ou tolice é não ganhar o ouro. De fato, tolice não é não ganhar o ouro. Boa. Até a semana que vem. Com Beatles pra fechar, The Fool on the Hill.
Wow.
Valeu,
é nóis.
Semana que vem. Man with a foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gives an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, a man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down.
head. See the world spinning
dessas meninas e com certeza o que pela graça da mistura do a mostria a Colômbia
Futebol feminino pede passagem na Central 3. Começa
agora. E está aqui comigo no estúdio a Ju.
Ma da vacca vichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Ma da vacca vichita va bene. Si tu la parla mi è americano. Pela
graça da mistura. Há muito tempo.
Do Moraes pra gente, né, Lê?
É, boa noite, gente. Há muito tempo.
Moraes pra gente, né, Lê?
Há muito tempo que certamente eu já acho que o futebol não é só coisa de macho. No masculino, tudo é fugaz e efêmero. O nosso jogo.
Destaque, né? Exatamente.
Lateral, revertir alguns laterais. Precisa trabalhar muito isso com os homens também.
Né, o Thiago Pereira se tornou o maior medalhista da história dos Pans.
Estou aqui em Toronto. Último dia meu de cobertura após 25 dias aqui no Canadá.
A gente tem um áudio aqui, vamos ouvir o Marcel, o que ele falou sobre isso. O que ele falou sobre isso?
A gente percebeu aqui foi o desenvolvimento da delegação feminina do Brasil. Pronto, por exemplo.
Esse foi, então, o Marcel que falou com a gente, exclusivo. Obrigada, Marcel. É, então, assim, ficou...
Tanto no...
Os jogos de Toronto, por exemplo.
Bom, esse foi, então, o Marcel que falou com a gente, exclusivo. Um tutorial